Com a temática distanciamento físico, mas não social, a pessoa com deficiência na pandemia, a 10ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência foi aberta ontem e tem na programação conteúdo online e também exposição no mezanino do Centro Administrativo. A assistente social da Coordenadoria de Acessibilidade, Lucélia Gomes, explica sobre as dificuldades das pessoas com deficiência ao longo desses meses de pandemia aqui em Caxias do Sul.
Então, o que a gente já tinha de dificuldades no município e a gente sente que piorou com a pandemia é a questão do mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. Né? Porque apesar das empresas e também dos espaços públicos, né, serviços públicos terem cotas para as pessoas com deficiência, nas empresas ainda tem muito preconceito, muita ideia de que a pessoa com deficiência não pode contribuir, ou se ela pode contribuir, ela é colocada em postos de trabalho muito baixos, bem assim naquela expressão chula, de chão de fábrica, e poucas pessoas ocupam espaços de diretoria, cargos de chefia, né, por esse preconceito de não entender e que a pessoa com deficiência ela tem sim capacidade muito de estar em espaços importantes dentro do trabalho. Então a gente sente que já era uma dificuldade, com a pandemia ficou pior, né, por elas estarem em grupos de risco, né, em espaços coletivos de trabalho seria um risco do coronavírus. Então, nesse sentido, ficou um pouco pior.
Tem uma outra coisa bem pontual da pandemia que foi lá ainda hoje, mas já foi um pouco mais forte, o ficar em casa. Essa necessidade de ficar em casa teve alguma influência mais específica para o público com deficiência?
Então, até foi uma questão que a gente pontuou ontem na abertura da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, ali na Prefeitura, que essa questão do ficar em casa, né, desde o início de 2020, todos nós, pessoas com e pessoas sem deficiência, estamos vivenciando isso, de isolamento social, de ficar em casa, né, mas isso para as pessoas com deficiência, ela sempre foi uma realidade, sempre foi cotidiano. Porque é difícil, às vezes, acessar um restaurante que não tem acessibilidade, que tem muitas escadas, um cinema que não tem legenda, não tem janela de libras, espaços de lazer para encontrar os amigos, um parque que não é acessível, né? Então, isso sempre fez parte do cotidiano das pessoas com deficiência. E a gente, sem deficiência, viu o quanto isso é ruim. Ficar em casa é estressante, é desgastante. Gera depressão, gera cansaço, gera esgotamento mental. Então, isso tudo realmente é um cotidiano de algumas pessoas com deficiência que têm deficiências mais graves, que dependem de ajuda de terceiros para sair de casa, para estar nos espaços. Então, realmente, assim, é algo que a gente pode pensar sobre e o quanto a gente quer que essa cultura da acessibilidade... A gente quer fomentar essa cultura, que os espaços, os serviços, os estabelecimentos, as escolas, os serviços de saúde sejam mais acessíveis, as calçadas, né? A gente viu muito um feedback positivo das rampas azuis, né? Que foi uma parceria entre Coordenadoria de Acessibilidade e Secretaria de Trânsito. Depois de 6 anos de discussão, a gente quer que essa cultura da acessibilidade ela seja cada vez mais fomentada e que as pessoas com deficiência possam ir e vir tranquilamente com autonomia, né? Viver a cidade, viver a sociedade.
Pela experiência da coordenadoria, o que chega de relato, existe algum público com alguma deficiência específica que sofre mais em se deslocar por Caxias do Sul, os deficientes visuais, com dificuldades de locomoção, ou as dificuldades são parecidas para todos os públicos com deficiência?
Digamos que todas as pessoas com deficiência elas têm dificuldades porque existem muitas barreiras. A gente sempre menciona as barreiras arquitetônicas, né, que são essas estruturais de escada, falta de elevador, falta de rampa, mas também existem as outras barreiras, que são as atitudinais, que são as de atitude da sociedade, né, bem aquilo que eu falava das empresas terem uma atitude não inclusiva, de não incluir. Isso seria uma barreira atitudinal. Existem as barreiras comunicacionais, que são aquelas dificuldades de não ter em bar, restaurante, alguém que saiba Libras, ou um cardápio em Braille, ou um manual em Braille, né? Isso tudo são barreiras comunicacionais que existem na sociedade como um todo. Existem também as barreiras pedagógicas, né? A gente, dentro do ensino infantil, fundamental, médio, até faculdade e pós, a gente não tem Libras em todos os espaços, professores, monitores, que saibam lidar e manejar com pessoas com deficiência. Então, assim, cada tipo de deficiência, cada pessoa tem um tipo de dificuldade, mas, assim, nessa questão específica do se locomover, a gente acredita que quem mais sofre são, sim, pessoas com deficiência física e deficiência visual.
Um outro ponto, Lucélia, da pandemia foi as pessoas descobrindo algumas ferramentas que nos conectaram de maneira online, de forma não presencial, ferramentas de reunião. O público com deficiência tem conseguido fazer uso dessas ferramentas ao longo desses meses ou não conseguiu ainda se incluir, se inserir, se beneficiar delas aqui na nossa cidade?
As pessoas que eu tenho atendido e convivido, né, e tenho conhecimento de como que está a realidade delas, se beneficiou. Por exemplo, semana passada, uma pessoa com deficiência conseguiu fazer uma entrevista online para trabalho, né, para uma vaga de emprego. Então, isso foi positivo, né? Diminuiu os riscos de ela sair de casa, contrair o coronavírus nesse momento, né, pegar um ônibus cheio. Então, assim, tá realmente positivo. Elas são aquelas, por exemplo, pessoas que são tetraplégicas, por exemplo, né, que elas têm deficiências graves, que elas dependem muito da ajuda de terceiros para sair de casa. Elas puderam participar de reuniões, lives, bate-papos, participar de eventos em casa, né? Então, isso realmente foi positivo da pandemia. Então, mas claro, algumas entidades, por exemplo, a gente recebeu feedbacks de entidades que a PAI, por exemplo, né? Muitos usuários não ficaram recebendo atendimento na instituição, mas aí a família recebia atividades, os pais, os familiares replicavam as atividades que os profissionais, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas repassavam as atividades e a família executava. Então, quero convidar todos para participar do bate-papo. Amanhã tem uma atividade presencial, bate-papo, sobre a exposição Traços Possíveis, uma poética sobre a baixa visão, com a Natália Bianchi. Nós vamos falar sobre o que a arte representa, como que as pessoas com deficiência podem se inserir no mundo com a arte. Depois a gente vai ter uma live da Milena Eich no Instagram sobre audiodescrição. E eu quero também convidar todos para olhar a nossa live no YouTube, dia 26, às 14h, sobre pessoas com deficiência, falando como é que foi esse momento da pandemia, como que elas se sentiram, o que elas enxergaram de positivo, e nada melhor do que a gente ouvir realmente daquelas pessoas que vivem na pele a deficiência e sabem o que é o dia a dia delas. Então, é esse o convite para prestigiarem a exposição no Centro Administrativo Municipal, e podem passar lá na Coordenadoria de Acessibilidade que a gente vai receber todos eles.
Fernando Levinsky para a tua Rádio São Francisco.